Neste momento iremos vos transmitir a mensagem cujo tema é O Bramido da Corça. O Salmo de número 42 está escrito: Assim como a corça brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: o teu Deus aonde está? Neste salmo que nós acabamos de ler, os três primeiros versículos, nos faz ver aqui um quadro impressionante daquilo que vem a ser a vida de um homem na presença de Deus. Não resta a menor dúvida de que uma das melhores coisas que existe na face da terra é o prazer e o privilégio de servir ao Senhor com alegria. O apóstolo São Paulo declara que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E quando ele mostra as classificações para um candidato ao ministério, o currículo de um homem para servir a Deus é cercado de integridade, de pureza de caráter, de procedimentos limpos. Porque quando Deus começa a usar o homem, que ele vai a um púlpito para entregar uma mensagem, ele ali naquele instante é o porta-voz divino para transmitir o evangelho a este mundo que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus tem levantado homens deste mundo com o poder de uma eloquência e uma sabedoria divina extraordinária. E o Senhor faz sobressair o nome daquelas pessoas que pagam um preço para ser usado nas mãos do Senhor. E nós podemos observar com toda clareza que o homem bem sucedido na vida ministerial é um homem respeitado pela sua igreja, pelos seus congregados. São pessoas que lhe cercam de uma estima muito forte, porque naturalmente ali está um homem de Deus. E o homem, por seu turno, é compensado pelo privilégio que Deus lhe dá de estar à frente de uma grande obra. Mas o lado oposto disto é quando nós vemos o homem altamente usado nas mãos do Senhor e de repente ele fracassa, ele cai, torna-se um opróbrio. Quando nós lemos aqui o Salmo 42, que diz aqui a palavra de Deus: assim como a corça brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Este homem tinha experimentado o privilégio de poder servir ao Senhor, de ter sido um líder na sua nação, que conduzia as multidões à presença do Pai Celestial. Mas o que foi que aconteceu com ele? Nós não sabemos. A Bíblia não nos mostra o que aconteceu com este homem da família de Asaf, grande líder espiritual, que agora vivia simplesmente de um saudosismo, de um passado. O versículo 4 diz ele o seguinte: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele estava na linha de frente. Era ele que conduzia as multidões à presença do Senhor. Era este líder espiritual do seu povo que estava na realidade transmitindo às multidões a multiforme graça de Deus, a palavra inefável do Senhor. Mas agora, este homem estava escanteado, ele estava colocado de lado. O que foi que aconteceu na vida dele? Nós não sabemos, mas só vemos nesse momento ele sendo zombado, como diz aqui o versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus, este homem. Ele esperava um dia ser reconduzido à presença do Senhor. Ele esperava um dia voltar a glorificar e a conduzir as multidões para se refrigerar na presença de Deus. Mas agora, ele vivia simplesmente numa situação muito drástica, quando as pessoas olhavam para ele e perguntavam: o teu Deus, aonde está? O teu Deus, aonde está? Onde está aquele Deus que você sempre pregou quando subia aos púlpitos da sua sinagoga ou da sua igreja? Aquele Deus de poder e grandeza inefável, aquele Deus que tudo pode, para ele não existe nada difícil. Onde está? Agora que você precisa dele, onde é que ele se encontra? E este homem era zombado. E diz aqui o versículo 5 ainda: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o verei, a ele, meu auxílio e Deus meu. E diz ele aqui no versículo 6, que sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, diz ele aqui, portanto de ti, na terra do Jordão e nos montes de Quebar. Era um homem que vivia agora de um saudosismo, de um passado, de momentos que ele viveu de glória, viveu no apogeu. Mas a situação que ele vivia nesse momento era uma situação que eu creio que é a situação de muitas pessoas que estão vivendo hoje na face da terra. Momentos trágicos, momentos difíceis. Eu me recordo certa ocasião, no estado brasileiro que eu trabalhei, estive na igreja de um pastor que era brilhante, mas aquele homem um dia, não vigiando, ele fracassou, foi afastado do ministério. E uma certa ocasião eu estava pregando numa cruzada, numa praça pública, uma multidão imensa, e quando eu olhei para o posto de gasolina que estava na esquina ali próximo, ali estava um bombeiro abastecendo os veículos. Naquele momento de trégua, estava encostado e olhando para aquela multidão. E quem era aquele bombeiro? Quem era aquele frentista? Era aquele antigo pastor daquela grande igreja. Aquele homem estava ali de longe agora. Ele que alguns dias atrás estava na liderança daquele trabalho, hoje amargava o dissabor de estar fora dos caminhos do Senhor. A minha palavra nesse momento é para você, caro companheiro no ministério. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que o dom da vigilância, ele é tão importante como o dom da palavra ou qualquer outro dom que nós precisamos da vida. Por isto a Bíblia diz: vigiai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O maligno anda em redor para querer tragar, mas prossiga, servindo ao Senhor com alegria e sabendo como você pode manter o dom da vigilância, para que ninguém um dia venha zombar dizer de você: o teu Deus, aonde está? e você possa responder: Ele está presente na minha vida. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando hoje e sempre. Amém e amém.